Olá, eu sou o professor Rafael Brum Verlan, professor da Universidade Federal do Pampa, campus Caçapava do Sul. Estamos iniciando hoje uma grande jornada com a produção de vários vídeos e podcasts para divulgar na comunidade interna e externa informações sobre a pandemia que nós estamos vivendo. O nosso projeto é intitulado Covid-19 e estará semanalmente produzindo esses vídeos e esses podcasts que estarão disponíveis nas redes sociais e online para toda a comunidade. Essa semana nós estamos trazendo duas especialistas que vão falar sobre um assunto que é o vírus. Aqui nós estamos então já online conectado via Skype. Pode observar que a nossa colega, a professora Helenise Nicoletti. Por favor, professora, pode se apresentar.
Olá, boa tarde. Sou a professora Helenise Nicoletti. Trabalho no campus Caçapava do Sul, na Universidade Federal do Pampa. E minha formação é na área da biologia e tenho doutorado na área de educação e ciência.
A nossa outra convidada é a professora Caroline Wagner. Por favor, professora.
Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal que está nos ouvindo, assistindo com o nosso vídeo. Sou a professora Caroline. Sou professora associada da Universidade Federal do Pampa, do campus Caçapava do Sul. A minha formação é em ciências biológicas, eu tenho mestrado e doutorado em ciências biológicas em bioquímica toxicológica pela Universidade Federal de Santa Maria e eu atuo nas áreas de pesquisa de toxicologia ambiental e ensino de ciências aqui na Unipam.
Bom, nós temos uma série de perguntas que foram coletadas pela comunidade. Nós vamos começar, então, com a primeira rodada de perguntas para as nossas colegas. A primeira pergunta, então, é a seguinte. Muito se escuta falar sobre o coronavírus, a transmissão do vírus e a doença causada por esse vírus. Mas o que é um vírus, professora?
A gente ouve muito falar, né? Discute a questão do vírus, do coronavírus, né? Várias notícias. Sem ter muito claro, muitas vezes, o que é um vírus, né? Parece muito fácil de se imaginar um vírus, aquele ser microscópico que entra e sai, mas estruturalmente, o que será que esse vírus? Será que os vírus estão no nosso dia a dia? Ou o coronavírus é algo muito fora do comum? Então, a ideia do vídeo de hoje é a gente falar um pouco sobre isso, sobre essa organização dos vírus e trazendo o coronavírus como exemplo para entender um pouco melhor, então, como que se organiza essa estrutura. Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante a gente comentar que os vírus estão aí no nosso dia a dia. Os seres humanos convivem com eles há milhares de anos. Nós temos vírus que causam doenças ou patologias, como o sarampo, a rubéola, o HIV, o próprio vírus da influenza, aonde a gente entra em contato com o vírus e desenvolve essas doenças. Então, o coronavírus é mais um vírus desses vírus patológicos que causam doença e, como estes outros vírus, compartilham uma estrutura muito semelhante. Então, do que é feito um vírus? Como que ele se organiza estruturalmente? Um vírus, ele é uma estrutura constituída de macromoléculas, principalmente de duas macromoléculas, que são os ácidos nucleicos e proteínas. Para quem me acompanha pelo vídeo, consegue enxergar aí duas imagens que mostram e ilustram um pouco melhor o que eu estou falando. Então, alguns vírus têm uma proteção proteica e um material genético inserido dentro, o ácido nucleico inserido dentro dessa proteção. Alguns vírus mais complexos, além da proteína e do ácido nucleico, também tem uma membrana, um envoltório viral, que
professora Helenise quer abordar mais alguma coisa sobre essa primeira questão ou podemos passar para a próxima?
Excelente explicação da professora Carolina. Relembrando, então, que os vírus são parasitas extracelulares obrigatórios, então eles precisam utilizar a maquinaria metabólica de um hospedeiro. No caso do coronavírus, eles vão, são vírus que precisarão das nossas células do trato respiratório, né, tanto o trato respiratório superior quanto inferior, eles precisam infectar as nossas células para poderem se reproduzir.
Mas voltando à estrutura dos vírus, como é a estrutura do coronavírus, professoras?
Aqui é importante a gente fazer esse comentário, porque o coronavírus tem uma estrutura específica, até essa organização estrutural, que ajuda a dar o nome a esse coronavírus. Então, de forma geral, o coronavírus, o vírus SARS-CoV-2, né, o vírus da síndrome respiratória aguda grave, ele contém em sua estrutura quatro proteínas. As proteínas spike, a envoltório viral, a proteína de membrana e as proteínas do núcleo capsídeo. Eu destaco aqui, quem está me acompanhando pelo vídeo vai ver esse desenho da imagem, as proteínas spike, que é aquelas proteínas que formam, né? Então, aquela coroa, aquela estrutura que normalmente é usada para representar o coronavírus. Até na nossa chamada, no nosso podcast, também tem, né, essa estrutura, então, do coronavírus. As proteínas spike, aqui elas são bastante importantes, que é a forma de entrada que o vírus vai usar, a chave que o coronavírus vai usar para entrar, então, nas nossas células. Essas proteínas já foram descritas para o grupo dos coronavírus lá em 2003, elas já são bem caracterizadas. Também, para quem nos acompanha pelo vídeo, consegue ver uma imagem de transmissão de microscopia eletrônica, que a gente chama da imagem real, né, do vírus que está ali, onde é bem fácil enxergar, então, essas proteínas do tipo spike.
Vamos passar, então, para a próxima pergunta. Né? Muito tem se falado sobre matar um vírus, mas, afinal de contas, vírus são seres vivos ou não? Professora?
Mas, então, essa é uma pergunta bastante pertinente. Para responder ela, eu trago de novo a fala lá da professora Helenise, né, que comentou que os vírus são hospedeiros das células, eles são hospedeiros obrigatórios. Então, o que, que quer dizer isso? E por que, que isso está relacionado com essa grande discussão de será que um vírus é um ser vivo ou não? Então, eu trago para essa discussão três características básicas que são comuns a todos os seres vivos, ou seja, que eu consigo colocar todos os demais seres vivos dentro dessas características, que é a presença de macromoléculas complexas, um sistema capaz de fazer metabolismo ou transformações de biomoléculas através do uso de energia e a capacidade de se reproduzir. Se a gente olhar para os vírus, lá para a estrutura do coronavírus, por exemplo, ele dá conta da primeira característica, que é ter um sistema de macromolécula. Ele tem material genético, no caso do coronavírus, o RNA, tem envoltório proteico, mais o envoltório viral. Mas e aí, quando a gente extrapola isso para as outras duas características, a gente vê que tanto o coronavírus como os demais vírus não dão conta. Eles não conseguem ter metabolismo próprio e também não conseguem se reproduzir. Apesar de que, quando eles infectam uma célula, quando eles entram no hospedeiro, essas características são viáveis. Não o vírus que faz, mas eles sequestram as nossas células para elas serem capazes, então, de fazer essas atividades. Por isso que muitos biólogos que estudam vírus usam o termo que os vírus levam uma vida emprestada. Ele só tem característica de ser vivo quando ele está dentro de um hospedeiro. Fora do hospedeiro, ele não consegue se reproduzir nem ter metabolismo. Se a gente isolar o coronavírus ou qualquer outro tipo de vírus, ele não consegue se autorreplicar. Eles continuam ali sem surgir novos vírus a partir dali.
Professora Helenise?
Então há um debate gigante entre a comunidade científica sobre os vírus serem seres vivos ou não. Não há um consenso. A minha posição, pessoal, é de que não são seres vivos, pois não conseguem ter vida própria, se não for fora do corpo de um hospedeiro, se não for fora das células de um hospedeiro, não apresentam características de seres vivos. Então, são partículas infecciosas, eu diria assim.
Então, vamos passar para a quarta pergunta. Explique um pouco melhor essa relação vírus-hospedeiro que você acabou de falar, então, professora. Como é que ele faz para entrar no nosso corpo? Eu acho que é um questionamento que é bem importante para a comunidade.
Então, os vírus, de forma geral, eles apresentam um alto grau de especificidade com seu hospedeiro. Por isso, muitas vezes, os vírus conseguem causar um tipo de patologia em espécies específicas. Alguns vírus que
Então, após os vírus entrarem dentro da célula do hospedeiro, professoras, o que que vai acontecer? Então, tem se falado muito que esse vírus é um vírus novo, né? Ele, de fato, ele é um vírus novo. Também escutei nas redes sociais que a China teria criado esse vírus para mudar a forma da economia global, né? Mudar as relações econômicas entre os países, né? E isso é uma verdade ou é uma inverdade?
Então, as pessoas questionam, né, o fato de... Por que a palavra novo? Porque eu não pai naquela coroa, né? Porque tem pais ao redor. Então, ela tem, já temos quase 100 anos, né, de conhecimento dessa família viral. Alguns outros indivíduos dessa família já foram responsáveis por doenças virais, como, por exemplo, em 2003, a síndrome respiratória aguda grave, a SARS, em 2015, a MERS, lá no Oriente Médio, né, dois tipos de gripe, de síndrome respiratória também, e agora em 2019, então, o vírus SARS-CoV-2, na cidade, né, de Wuhan, na China, onde ele foi identificado, mais para o final do mês de dezembro, foi identificado em algumas pessoas que apresentavam um conjunto de características, né, de uma síndrome respiratória, então falta de ar, tosse, febre. Então, ele novamente apareceu. Ele não é uma família de vírus novo, então a gente já tem conhecimento há mais tempo dele. Não teria como ter sido criado em um laboratório, pois também é uma família de vírus que infecta outros animais, não somente seres humanos. Então, tem registros de morcegos que apresentam alguns outros indivíduos de vírus dessas famílias, cobra, o próprio pangolim, que é uma espécie de semelhante ao nosso tatu. Então, essa ideia de que ele teria sido criado em um laboratório pelos chineses para mexer na economia global, que muitas vezes a gente inclusive vê nas redes sociais, pessoas defendendo essa idade, ela não é científica, não é uma ideia válida, porque é uma família viral que existe há mais tempo e além de infectar seres humanos, infecta também outros animais.
Professora Carol? Doutoras, eu gostaria de saber aqui também um questionamento que nós recebemos, o nome Covid-19, da onde que surgiu, por que Covid-19?
Importante a pergunta, Rafael, algumas pessoas confundem, né, chamam a corona de doença, E isso deu para não ocorrer em casos de xenofobia, a gente acabar nomeando como gripe da China, como mesmo assim algumas pessoas ainda estavam chamando. Então é importante ter um nome para a gente não definir que a doença veio somente daquele local, ou ter, apesar de ter tido um início lá, não é uma doença específica daquele local, para não haver, de certa forma, preconceito, né? Como ficou conhecida gripe espanhola, por exemplo. Então, é uma forma que a Organização Mundial da Saúde viu de nomear, né, pelo nome do vírus que infecta os pacientes e pelo ano. Então, por isso, Covid-19.
Então, para nós encerrarmos o nosso bloco de hoje, né, a última pergunta, inicialmente tratada como uma epidemia, o Covid-19, agora é considerada uma pandemia. Doutoras, qual é a principal diferença, então, entre uma epidemia e uma pandemia? Esse é um questionamento que surgiu.
Interessante esse questionamento, Rafael. Realmente vi algumas pessoas, inclusive, chamando de epandemia, então uma mistura dos dois termos, talvez porque lá no início, primeiro surto da OMS considerou como uma epidemia, por ter iniciado na cidade de Wuhan, na China. Então, ocorreram surtos bem localizados naquela determinada região. E quando acontece isso de um grande número de indivíduos numa determinada região apresentar a mesma doença, o termo correto é epidemia. Como acontece aqui no Brasil, epidemia de dengue tem acontecido em todo o território nacional, mais especificamente em estados do Nordeste, mas no Rio Grande do Sul também teve. Quando essa doença começa a se espalhar para os outros continentes, inicialmente europeu, depois chegando também nos Estados Unidos, Canadá, né, e no Brasil, mês passado, ela passa a ser tratada como uma pandemia, então uma doença que está acometendo níveis globais, né, está em mais de dois continentes. Como foi a gripe suína em 2009, como foi a gripe espanhola,
professora Carol Wagner.
Então, acho que está muito bem colocado. Eu ia até fazer um comentário da gripe, da influenza, mas a gente já comentou, né? Então, que o mundo já enfrentou outras pandemias, deu conta disso, vai dar também, né? Imagino que sim. Então, fica um pouco mais complicada quando a gente tem essa questão de nível mais global, vários outros locais. Então, existe uma dificuldade muito maior das ajudas humanitárias chegar nos locais necessitados, porque é um número muito grande de pessoas sendo acometidas ao mesmo tempo. Então, acaba tornando mais complicado. Mas, imagino que vamos enfrentar essa pandemia assim como enfrentamos outras também. Concordo.
Então, para finalizarmos o nosso bloco de hoje, convido a professora doutora Caroline Wagner e a professora doutora professora Helenise Nicoletti para fazerem as suas considerações finais, professoras.
Bom, então foi muito legal a discussão hoje, eu acho que ela foi bastante enriquecedora. A gente vê vários aspectos da característica do vírus, chama atenção para a estrutura viral como uma forma bastante importante de a gente começar a enxergar esse vírus como que ele é, né? Aquele conjunto de macromoléculas. Os próximos vídeos que a gente vai fazer vai falar um pouquinho melhor sobre isso, que é onde a interação, né, dos agentes em cima dessa estrutura, se é um agente oxidante, como que funciona, as formas que a gente tem que se prevenir. Então, entender um pouquinho da estrutura viral, ela vai ajudar a gente a entender outras características que vêm a partir daí. Convido todos a continuar, então, assistindo, ouvindo o nosso podcast, assistindo vídeo para maiores informações, com figuras e imagens que ajudam, então, a entender. E muito obrigada, então, pela atenção.
Concordo, acredito que foi um momento bem importante, uma discussão bem rica, trazer essas informações bem da área da biologia para os nossos ouvintes. Acho que esse projeto tem um potencial enorme, então trazer informações científicas para quem está nos escutando, para quem está nos assistindo. Essas informações apresentadas hoje serão importantes para os outros vídeos, como a Carolina ressaltou. Que a estrutura viral que a gente debate tanto na escola, aprende no ensino fundamental, depois discute no ensino médio novamente, ela, se a gente tem a capacidade de entender como que funciona, o que é um vírus, como que ele age dentro do hospedeiro, a gente entende toda a parte da prevenção, entende toda a parte do tratamento. Então, é fantástica essa discussão, é o primeiro vídeo da nossa série e continue conosco, muito material.
Obrigado, então, pela atenção de todos os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo aqui nas redes sociais. Foi muito legal, então, estar com vocês aqui, nós, professores de uma universidade pública, trazendo essa versão da ciência. Nós temos visto muito aí nas redes sociais, os fake news, notícias, e às vezes a gente fica meio perdido com tanta informação, com tanto vídeo. Então, eu acho que é fantástica essa ideia de trazer essa informação dos professores, dos especialistas das universidades, não só da Unipampa, mas nós temos convidados de outras instituições da região. E aos pouquinhos, então, convido vocês para irem assistindo, para irem ouvindo e mandando as suas dúvidas também ali nos nossos canais. Nós temos um canal aí no YouTube, vocês podem fazer a inscrição para receber as informações, colocar suas dúvidas, e também os nossos podcasts que vão estar nos principais canais de podcast, como Castbox, Spotify e outros canais. Muito obrigado, um abraço para todos.